Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos num sítio lindíssimo para um programa que não será especial, porque todos os nossos convidados são especiais, mas é pelo menos um programa diferente, Carlos.
É mais um.
Mas isto é diferente.
Sim, um bocadinho diferente pelos protagonistas, mas acima de tudo, eu gostava de dizer uma coisa, Miguel. Este programa tem muito a ver com aquilo que nós fazíamos enquanto jogadores, de transportar estas histórias para aqui, que eram as histórias que nós tínhamos nos nossos almoços. Portanto, tem muito a ver com isso. Só que hoje vamos ter protagonistas completamente diferentes. Não são jogadores, mas são pessoas que estão na indústria do futebol, extremamente conhecidas e muito importantes. Portanto, não vai comer mal, vamos ver se os gajos estão bem dispostos, que eu acho que aquilo também andam sempre cá azia, não sei se eles estão muito bem dispostos.
Então sim, senhor.
Quem é, Miguel?
Para já, o Toy. Toda a gente o conhece. Olha, ainda por cima está aqui azia. Não, mas está aqui no...
Não, azia não.
No seu habitat.
Já vamos.
Azia não. Porque não há nenhum comprimido melhor do que uma amizade brindada com um copo de um bom vinho.
Sim, senhora.
Não em quantidade, mas em qualidade.
É verdade.
E por falar em qualidade?
Estás aqui num sítio altamente prestigiado.
Já viste isto.
Qual é este sítio, Toy?
Tu és embaixador.
Tu és embaixador desta porcaria.
Tu és embaixador.
Não. Esta porcaria é boa. Desta porcaria.
Eu vou-te dizer, Fernando Pó é baseado num descobridor que encontrou uma terra, algures, em África, chamada Fernando Pó, e quando chegou aqui povoou e chamou Fernando Pó porque achou que havia coincidência. E temos aqui uma terra muito árida, por termos terra árida, por termos sol, é realmente um bom espaço e um bom terroir para fazer bom vinho.
Espera aí, daqui a bocado estás-me a meter a fazer os vindimas.
Não, a gente depois, tu acabas esse raciocínio lá dentro.
Não, mas para já.
Mas para já. Deixa-nos aqui apresentar.
Introduz.
O Nuno.
Sou Nuno, pá.
Nuno Matos.
Sou Miguel Prates.
Alexandre Afonso. Todos se lembram.
Dois ícones.
Aquilo que eles fizeram no Euro 2016. Ainda nos arrepiamos quando falamos disso. Eu sei do que falo. E é com muito gosto que os temos aqui para este Bar Sport TV. Garanto-vos que vai ser, ou vão ser, dois programas bem divertidos. Vamos então à conversa.
Vamos lá. Sem vinho e amor não haveria vencedor.
Bem, Carlos, não sei se temos sulfato para esta vindima, pá.
Tens.
Temos que ter.
Achas?
Hã?
Bem, deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Em primeiro lugar, estamos aqui na Dona Ermelinda de Freitas, que é o grande embaixador, pelo menos eu posso considerar.
É a minha grande amiga.
Sim, mas é o grande embaixador também daqui desta casa. Acima de tudo, como fomos recebidos, por isto. Sim, só falta levarmos as pipas, não é que conseguimos levar.
Mas ele disse sulfato, o que é que disseste?
Sulfato das vindimas.
Ou olfacto.
Não, mas estamos aqui num sítio espetacular, bem recebidos, o que é que a gente pode dizer mais?
Claro, não, há histórias só, agora não sei se há histórias.
Agora vamos ver essas três mangas, têm histórias, que é... Muito relato têm aí. Este aqui canta muito também. E agora vamos lá ver se eles têm histórias.
Mas o Toy tem histórias de...
O Toy...
Mas é normal, aqui com a idade do Carlos é normal. Toy, histórias do futebol tens muitas.
Tem algumas.
És adepto do Vitória, toda a gente sabe.
Toda a gente sabe, é verdade. Claro. Eu gostava muito de expor aqui uma situação fundamental, fulcral, até na vida política do país. A primeira vez, sabes que era proibido, antes de 1964, e penso que, não sei se aqui alguém é mais jovem do que eu ou não, mas também se for, não interessa.
Sou o Carlos Manuel, não é?
Mais jovem sou eu.
Pronto, ok, está bem. Pronto, eu sou mentiroso, mas é menos. E entretanto, em 1970, o Spartak me escolheu jogar a Setúbal, epá, e é extremamente giro, porque eu tinha 6, 7 anos de idade, e digo, oh pai, porque é que os gajos de vermelho entraram e tudo bateu palmas? Normalmente era o de verde e branco, do Vitória.
O pai
um dia explica-te, mas não me explicou. Mas hoje sei que a primeira vez que o hino da Rússia, que era proibido em Portugal,
na altura,
e o símbolo da URSS, portanto a União da República Socialista Soviética, era proibido, tocou o hino da Rússia em 1970 no Estádio Bonfim, e foi levantada a bandeira da Rússia com a foice e o martelo em amarelo dentro de uma bandeira vermelha. Isto eu lembro-me e tenho esta recordação muito fixa em mim. Até depois por questões, e que não tem a ver com política, porque nós não temos que ser isto ou aquilo ou outro, mas temos que ser adaptáveis à sociedade em que vivemos. E devemos perceber que devemos respeitar sempre as ideias dos outros. Claro. E por esse respeito, e por aquele desrespeito que na minha opinião havia na altura, porque as pessoas não podiam ter a sua própria ideia, foi realmente hoje em dia, aos 55 anos de idade, olhar para trás e dizer que bom, foi Setúbal, foi no Estádio do Bonfim, foi vitória com Joaquim Torres, Rebelo, Carlos Cardoso, Zé Mendes, Carriço, Otávio, Wagner, Tomé, Duda, JJ, Torres, tinha vindo do Benfica em troca com o Vitor Batista.
O Meca Cardoso, o Meca Carriço.
Aquela os gajinhos todos, estás a ver? Os gajinhos. Aqueles gajinhos todos. Ganhámos 4-0.
Vai tudo para morrer da forra do barco.
Vai tudo para morrer da forra do barco. E o Iekini. E a cavalas e sardinhas. Depois mandava ali grandes beijadas.
Nuno, muitos anos. Muitos anos à volta do futebol, grandes histórias, mas sempre com esse espírito bom, o que é sempre...
Eu e o meu partner,
claro.
São muitos anos, desde, antes de mais, obrigado pelo vosso convite por estar aqui no bar da Sport TV.
Acho que dentro do programa que nós fazemos, porque é reavivar ao fim e ao cabo os nossos almoços de jogadores, mas dentro desta indústria do futebol não é só os jogadores, há muita gente que trabalha dentro desta indústria e vocês... São uma peça também fulcral, porque às vezes, eu nunca mais me esqueço de uma coisa, que é um programa que eu ouvia na rádio às 7:30 da manhã, do Sr. Rafael.
Agora meteste uma caixa. Uma
Lugar
caixa.
Ao Sul.
Ah, Lugar ao Sul, ok.
Do senhor chamado Rafael, não me estou a lembrar o resto do nome, mas que era uma pessoa muito conhecida, que era o melhor programa que eu ouvi de rádio, porque eu, quando o ouvia, ao fim de semana ou sábado, quando o ouvia às 7:30 da manhã, eu parece que estava nos montes, no Alentejo, com ele, porque ele tratava aquilo de uma forma e com um gravador, naquela altura, estamos a falar há muitos anos.
E
vocês são aqueles que me dão a mim e a muita gente, as imagens do jogo.
E isso para nós é extremamente gratificante. Aliás, como nós costumamos dizer, nós somos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, isto é, nós trabalhamos para as pessoas, seja na rádio, seja na televisão, isso é que é importante.
Agora conta uma história.
E por isso, sim, em primeiro lugar, agradecer-te o convite. Estamos aqui na Casa Irmelinda.
Não contes aquela.
Como é que é o provérbio? Quem tem bom vinho tem bons amigos.
É verdade.
É assim, então.
Deixa-me dizer.
Toda a noite.
Já foste.
O vinho faz amigos. Este ruído que estamos a ouvir em fundo.
Este ruído quer dizer que é um homenagem a mim. Sabes quem? Caso da CP. Sou o único ferroviário aqui, eu.
É um comboio. Transporta a amizade desde o Miguel, passando pelo Carlos, o Toy, seguir o Alexandre e o Nuno. E portanto, este barulho que vocês acabaram de ouvir lá em casa, no fundo não é barulho, não é ruído, é apenas o despoltar do coração de um poeta.
É lá.
E eu que não quero
não, mas isto, deixa-me fazer o Nuno contar as histórias.
Ele vai contar a seguir. A malta que estava lá em casa não quer saber da parte da poesia, quer saber
mas
da tia.
Das histórias do Nuno.
Mais da tia, da tia.
Vá, Nuno.
A história da tia, antes da poesia.
Já não há? Não.
Uma história.
Nuno, pronto, conta lá uma história.
Conta prima.
Não, sou muito... Não estou ao teu nível, tu és um contador de histórias.
Não.
Mas nós temos várias histórias ao longo da nossa... Da nossa vivência ao longo dos anos em que nós temos acompanhado constantemente a Seleção Nacional desde o Euro 2000 e são muitas as histórias, ainda agora no Euro 2016. Sabes que eu tenho um estilo um bocadinho...
Deixa ver o que é que vem daqui.
Eu saio um bocadinho fora da caixa nos relatos. Saio um bocadinho fora da caixa nos relatos. Porque eu não consigo estar parado. Eu tenho que viver um jogo intensamente. Eu bato na mesa, levanto, dou saltos, dou pulos. E então...
És um espectador
não,
ativo.
Eu acima de tudo tenho que...
Exteriorizar.
Eu vivo muito o jogo, intensamente o jogo.
A história é nada.
A história sim. É. Mas queres que fale já agora do Euro...
Quero uma história já.
Queres que fale já do Euro, do Euro 2016, quando estive com o Alexandre Afonso.
É que isto é um jogo de ténis, a bola vai para lá e depois vai para lá.
Tem que ser mesmo.
Foi mais de um mês.
Foi.
a ter que conviver com o Alexandre Afonso no Euro 2016.
A ter que não, a teres o prazer,
a ter
de...
o prazer de...
No mesmo quarto?
Não, felizmente não.
E sempre a seguir aos jogos.
E era quarto. Desculpa lá, só uma
a seguir
pergunta.
Aos jogos.
Era quarto minguante ou quarto
crescente? E quando nós íamos a seguir aos jogos, íamos jantar, o Alexandre Afonso, Matos, estou muito cansado. Epá, eu não vou jantar hoje, estou um bocado cansado. Não, epá, mas eu sempre metia uma cunhazinha e nós lá íamos jantar. Então onde é que vamos hoje jantar? Vamos a Saint-Germain-du-Pré. Epá, Alexandre, olha que essas ajudas de custo em Saint-Germain-du-Pré.
Nós estávamos em Marcosinha.
Matos.
De noite para Paris eram 20 minutos, 25 minutos.
Sim.
Só para situar. Durante o dia era mais uma hora.
Todos os dias íamos jantar a Paris. Todos os dias.
Todos os dias.
E foi isso que realmente nos ajudou a que o trabalho corresse.
Gente fina.
Baratinho.
Não, mas íamos a vários pontos de Paris.
Mas deixa-me contar. Aqui a cantar para ganhar.
Baratinho, diz o Miguel.
Vai, eu chegávamos a Saint-Germain-du-Pré e sentava. E começava logo. Mal nos sentávamos no restaurante, dizia logo Alexandre. Matos.
Olha o dinheirinho.
Olha, que isto, entrecote, ele é agarrado, ou vá, ele é agarradinho, eu menos, ele é muito agarrado, mas eu respeito.
Acima de zero,
eu respeito, eu respeito. Sentávamos, Alex, então, vamos ao menu. Oh, Matos, menu também não, pá. Garçom.
S'il vous plaît.
Vinho de Bordeaux.
Vinho
de Bordeaux.
De Bordeaux, dizer,
Alex.
Os chateaux.
Cuidado ao vinho de Bordeaux. Epá, Matos, o gajo está farto de trabalhar. Isto é um euro. Nós também merecemos.
Isto é um euro.
Venha. Pronto, tu é que sabes. Epá, eu preciso de uma entradazinha. Olha que é a melhor passagem ao prato principal, porque as ajudas não vão dar. Entrecote. Entrecote. Vá. Olha o entrecote! Olha o entrecote, Alex! Fechamos. Alex, café. Dois cafezinhos. Oh, Matos, agora era uma sobremesazinha. Opa, eu não me responsabilizo. Estavas a dizer depois, olha que isto depois no fim, isto, olha que isto vai ser. É pá, uma sobremesa. Pá, isto é o euro.
Isto é o euro.
É o euro.
Era a frase, isto é o euro.
É o euro. Venha à sobremesa, os cafés, a conta. Bate a conta na mesa e o forreta. Diz-me assim. Oh, Matos, epá, isto não é para mim. Oh, Matos.
Ele tinha pedido tudo, não, então ele, é para ele.
Venha, vinho de Bordeaux, venha entre acotes, e eu é que levava. Oh, Matos.
Mas dividimos as contas.
Sempre.
Todos
os dias isto. Epá, isto não é para mim. Pá. Matos, eu não ganho o que tu ganhas. E depois a fazer-se desgraça.
Desgraçadinho.
Isto não é para mim. Pá. Tu levas-me à falência. Ou vá, mas era todos os dias que íamos a jantar.
Entre
isto. Pá, isto não é para mim. Era entre a conta, venho ao vinho de bordo. Quando vinha à conta. Isto não é para mim, amanhã nada.
Mas no dia seguinte temos.
Oh, pai, mas há histórias muito engraçadas. Mas, o nosso colega, mas agora passa
não,
o
Alexandre.
Vale,
essa história é gira.
Há uma história do nosso amigo Paulo Cintrão, que está no Sporting, que trabalhava para a TSF com o Pateiro. O nosso amigo João Ricardo muitas vezes não queria jantar, porque ele mantava lá o cenáriozinho lá na... No quarto, ele não se importa que eu esteja a falar. O João, aliás, é o nosso amigo, temos uma excelente relação com ele, é um amigo de coração.
E, aliás, colabora também com o Sport TV.
E colabora com o Sport TV, que temos uma excelente relação. E o Paulo Cintrão. O jantarinho é que tinha que ser. Uma vez vimos de um jogo, não sei de onde, chegamos lá ao hall, ou vinhamos de um treino da seleção, lembras-te? Já era tarde, chegámos ao hall do hotel e parece o Paulo Cintrão de calção, estava branco a suar. Então, Paulinho, vá. Estou aqui, pá, estou em fraqueza. Este gajo em fraqueza. Pá, estou em fraqueza, ou vá, estou... O papai nunca quer ir jantar, pá, não quer ir jantar, ou vá, estou em fraqueza. Vocês vão jantar? Nós vamos comer. Eu entro em quatro, sim, pá, também vou, porque o papai... E eu disse, é pá, vou meter-me com ele. Bate lá à porta do quarto. Oh, Sr. João, então não vem jantar? Bem, vou-te contar. E eu disse, olá, estás a poupar, estás armado em Alexandre. Abre a porta do quarto. Era o Masterchef, era as compotas, era a frutinha, o queijo, o fiambre, em cima da coma. Isso, oh, meu amigo, você anda a sobrepiar no pequeno almoço para poupar nas duas horas. E já lá está o Alexandre Afonso a martelar-me. Vá, mas é jantar, lá com o Sr. Paulo Centrão, que já... O Sr. Paulo Centrão está aqui a desfalecer, o homem precisa de se alimentar. Pá. E você com o fiambre, com a compota, e com o queijo, bem, aquilo era um Masterchef. Aquilo lá, no quarto dele, aquilo era... Só vá, você está a fazer concorrência.
Vá, vou tapar o erzinho, tapar o er.
Mas agora ele te conta também, porque as viagens que nós fazíamos eram 300, 400
quilómetros.
Já que fala nisso,
o Matos não optou há muitos anos por não conduzir. Normal. Sim. Portanto, eu acho que... Eu não sei o que é que tem de fazer. Acho muito mal.
Ele optou por comer
automóveis e não conduzir. Sim. Mas tem outras qualidades.
Outras valências. Com certeza, Nuno. Com certeza, Sr. Nuno. Mas quer dizer, isto fica complicado para quem com ele há mais de 20 anos que fazemos jogos juntos e quando, acontecem estas grandes competições, claro, toca sempre ao mesmo. Por isso é que às
não
vezes...
Não tens ajudas de custo.
Mas, enfim, lembro-me de uma, não será redutor só restringirmos agora os últimos anos, mas sim, fizemos uma viagem de Santa Tiana a seguir ao primeiro, segundo jogo da seleção, em que de facto tínhamos a opção. O hotel era muito mau em Santa Tiana, muito mau. Na segunda noite, nós optámos, bom, temos 600 quilómetros para fazer, a seguir ao jogo, ou ficamos, pernoitamos aqui nesta espécie de hotel, ou vamos para cima e vamos tomar um pequeno almoço a Paris. Ótimo. Matos,
vocês
claro.
Vocês sempre estão os dois muito Paris.
Matos, claro. Alex, para Paris. Mim. Vou o dia todo a martelar uma cabeça. Oh, Alex, não achas... Está logo no hotel. Tu não achas melhor a gente ir, pá. Sabes que isso... Mas ele não conduz. E o agravante dorme em todo lado. Estava ali a nossa Sara, a nossa maquilhadora.
Ele estava de Bilbao.
Não, ele já estava a dormir. Ele estava assim já.
Não, estava quase
a dormir. Assim, Sara, tem que lhe dar aí com o pincel, porque senão ele vai deixar. Depois, o que acontece? Ele, para lá de não conduzir, dorme com muita facilidade. Dorme com muita facilidade.
Então, passa à frente.
Autoestrada, não. Autoestrada, Alex, tu vais ver, eu garanto, vamos embora.
É um tirinho.
Epá, eu faço-te companhia, pá, eu prometo, pá, eu não vou dormir, pá, eu vou e tal. Pá, Nuno, prometes? É, tens que me fazer companhia. Trabalhamos o dia inteiro, o jogo da seleção, o relato, o rescaldo, e vir depois 600 km à noite. Ok, faço-te companhia, prometeu. E assim foi. Iniciámos a viagem. 20 km à saída de Santa Tiana. E eu, uma travagem brusca. Ele, Alex, não, está tudo bem e tal. Está tudo bem. Até que depois, o mais giro foi este plano. É que ele, para tentar depois não me dar razão, para tentar ele ter a razão.
Começa a dizer que é placa, dizia.
Não, deixava-se dormir e eu deixava. Já me dava graça aquilo. Eu ia bem, felizmente. Ele deixava-se dormir e depois, quando abria assim o olho, a rádio tocar. No carro, e ele olhava, via uma placa, não sei o quê, a 30 km, e ele dizia assim, batia assim com os dedinhos assim junto à janela. Pois é, estamos aqui a 40 km de La Rochelle. Digo assim, olha, a 40 km. E ele a dormir. Mas constantemente era. Queria ir direto a Paris, mas foi, sempre.
Uma conversa divertida sobre o futebol, ou à volta do futebol.
Epá, à volta do futebol tenho tido muitas conversas, mas uma delas recordo-me imensamente. Com muita saudade do Arthur, chamado do Russo.
Tinha grandes histórias.
Eu amava e amo, porque as pessoas só morrem quando deixam de ser amadas. Porque há muita gente mais dos torrões que ainda está viva e muita gente que andei a comer e beber que já morreu e não sabe. Porque o amor é que é a essência da vida e, portanto, nós quando amamos as pessoas, gostamos delas e mantemos-las vivas porque falamos nelas e as recordamos. E isso é que é a verdade da vida. E o Russo dizia-me assim... Não estás a perceber, pá. Estás a ver, o Russo tinha tido 39 tromboses, claro, tu exagerado. Mas já tinha tido muitas tromboses e andava de bengala e ainda fumava, ainda bebia, ainda queria ser feliz. Epá, não sei se bem, se mal, não vou dizer isto, é televisão, não é?
Só quem está nelas é que sabe.
É que sabe. Mas ele dizia-me, epá, o JJ, pá. A gente no túnel, que eu gostava de dar mocada, mas o J era tão boa pessoa que eu não lhe queria bater.
Falas em JJ, falas em
Jacinto João. E o JJ, ao contrário, o Garrincha tinha as pernas assim. O J tinha as pernas assim.
Era ao contrário.
Acho que aquilo era uma coisa, para quem eu nunca joguei, obviamente, e sou amigo do PP, do filho, e conheço os netos, enfim. Mas o Russo dizia-me assim, epá, chegávamos ao túnel, o Jota dizia-me assim: Russo, tenho uma nova. Epá, quando eu me via aquilo, dava-me cabo do jogo todo, já não jogava nada. Porque acho que o Jota era mesmo uma coisa do outro mundo. Era mesmo, de facto, um jogador de futebol
fora do normal.
Completamente fora do normal. Eu lembro-me, na altura do Jota, que a seleção nacional tinha o Diniz, do Sporting. Sim, Diniz. Também era o Escardinho também.
Não como
era,
o Jota.
Não como diferente, o Jota. Diferente. Jogava mais vezes porque é de um clube de Lisboa, nós éramos de um clube pobre, sempre houve este desequilíbrio. Tivemos o Vítor Batista, quer dizer, eu tenho muitas, eu lembro do Vítor Batista...
Nós somos a falar de jogadores de Vitória e isso nunca mais paramos.
Eu lembro do Vítor Batista de estar na casa da minha prima Elizabeth, meu primo Ralph, e da mulher, da esposa, na altura do Vítor Batista, a queixar-se: ai, meu marido é um bocadinho louco e tal, um bocadinho louco. Era um favor, não é? Porque o Vítor...
Era um elogio.
O Vítor era realmente um louco.
O amor.
Um louco.
Olha, agora é do
Nuno, o amor. É daquele lado.
O Vítor Batista, em pleno agosto, ia para a Praça do Bocage a cavalo, de botas caneleiras até ao joelho, a cavalo para o Café Central. O Vítor Batista foi sempre um homem que nasceu, enfim, do nada, daquilo que todos nós nascemos. Nós nascemos todos nus, somos todos iguais, mas não teve aqueles princípios que provavelmente, se tivesse tido, teria sido outra pessoa, se calhar, ou não, não sei. Mas o facto é que, daquele nada, ele, como era, e era um homem talentoso, tinha muito talento no futebol, e isto o Carlos poderá explicar muito melhor do que eu, ele foi sócio de um primo meu, que era o Albuquerque, e o Ricardo e o Vítor Batista tiveram um restaurante chamado A Roda, em Setúbal. E eu lembro-me da mulher do Vítor Batista para a casa da minha prima Elizabeth, queixar-se: ai, meu marido é um bocadinho louco e tal, faz umas coisas e tal. E eu era miúdo, lembro-me tanto disto, opá. E depois começo a ter recordações destas coisas e começo a pensar e a fazer um retrocesso da minha vida e olhar para trás e dizer assim: de facto, nós somos apenas humanos. Somos perfeitos, imperfeitos, temos virtudes, temos defeitos, somos apenas aquilo que somos. E no dia em que aquela pessoa achar que o facto de ser conhecido, famoso, seja em que área for, deixa-me só dizer isto, é muito importante.
Solta.
Seja em que área for, somos todos iguais. E é nessa igualdade, nessa fraternidade e nessa paz de espírito que eu quero me manter. Portanto, tenha sucesso ou não tenha, somos todos iguais. Era só isso que eu queria dizer.
Nuno, tu tens uma.
Várias.
Mas esta.
Agora, ele tem uma.
Quem é que faz o relato?
Esposa.
Quem faz o relato? Quem é que faz o relato agora?
Ah, foi o saudoso José Mateus.
Exato.
Acontece.
Não, mas foi
com o Rui Orlando. Foi com o Rui Orlando.
O nosso querido amigo Rui Orlando e o nosso companheiro aqui na Sport TV.
Foi um jogo na Galiza, não foi?
Acho que foi um jogo na Galiza. Ligaram lá, era o José Mateus que ia fazer a coordenação da emissão e o Rui Orlando ia fazer o relato. Não sei como se estava a sequer com ele. Enfim. E ele lembrou-se de ligar lá para, para o técnico. Antena 1. É falar em castelhano.
Em castelhano.
Emissora nacional.
É Portugal. Estúdios da Antena 1. É para dizer que os periodistas portugueses morreram. Morreram na autopista.
Morreram na autopista.
Os periodistas que iam fazer o relato na Galiza tiveram um acidente e morreram na autopista. E a senhora que estava na técnica: ai, meu Deus, José Mateus, venha cá, que morreram. Mas quem é que morreu? José Mateus agarra no telefone: sim, senhor Mateus, sim, é para dizer, foi mais ou menos
mais
assim,
ou menos isso.
Que a equipa da Antena 1 que ia fazer um relato na Galiza morreram, tiveram um acidente na autopista. Morreram? Sim, morreram. Ai, mas tenho a certeza. Morreram na autopista, os repórteres da Antena 1 que iam fazer o relato na Galiza. Ai, meu Deus, e agora quem é que faz o relato?
Morreram.
E o Orlando do outro lado: oh, Mateus, então isso é grande amiga, hein? Nós morremos na autopista e agora quem é que faz o relato?
Morreram. Muito bom.
E temos uma também agora com o Walter Madureira. Nosso colega aqui na Sport TV, foi agora não há muito tempo, foi quando o Walter apresentou-se ao
Walter,
serviço
a primeira vez
ao serviço da TSF a Londres. E ele dizia assim, olá, Salõezinho.
Almeirim.
De Almeirim, que é uma terra que eu...
Também gosto muito.
É uma terra que eu... Terra de gente boa e que eu... Eu sou de Santarém.
Quando fomos a falar...
E ele assim para nós. Eu assim para ele, olá, você está em Oxford Street. Não sei se agora vem um seu Salõezinho, está aqui, olha o que vá, você não está na Feira de Almeirense, agora vai ao Palácio, vai a Buckingham. E ele apresentou-se e foi comigo a colocar para Buckingham Palace. E eu começo assim, agarro assim no telefone, está a ver ali? Está a ver aquela senhora que está ali? Só um bocadinho. Estou, rainha, é Nuno Matos, está boa? Está aqui o menino, rainha, pode mandar servir o homem. Como? Não, rainha, grumei nada. O menino está a dizer que só come espinha da pedra e bifana. E febras. Menina de Almeirim, rainha, está aqui em Londres, está aqui no Palácio de Buckingham. Ele é muito bom rapazinho, mas ele só está habituado a comer espinha da pedra, rainha. Mas é bom rapazinho. Pode mandar servir que nós estamos a subir. Pode abrir os portões. Ele ria.
Grande profissional.
É, mas sim. Mas sempre com o fair play.
E amigo.
E temos que contar esta agora para passar a bola ao Alex.
Sim.
Já que estamos com histórias,
estás em grande.
Estamos perante o professor Zandinga da Antena 1.
Ah, pois essa é essa história.
Telespectadores da Sport TV, não sabem, não há melhor. Sim, isto é um espetáculo.
Conta lá essa do fato.
É fácil.
Um calor do caralho.
Claro, não acerta um prognóstico.
Não estava um grande calor.
Felizmente. Calor.
Nesse dia.
Não acerta um resultado. Não acerta um resultado.
Mas eu
não
sou supersticioso.
Muito.
Não sou supersticioso.
Matos.
Gosta de pegar com ele.
Não, mentira. É supersticioso. Ele está a dizer isto também para não ficar mal. Para não ficar mal no filme aqui em
casa. Dá azar.
Estou? Matos. Sou eu. Pá, hoje. Pá. Aquelas coisas dele. Pá, hoje é de fato. Alex, 40 graus.
Fato.
Mato.
Fato. Sem gravata.
Mato.
Fato.
Se não for de fato.
Não ganhamos.
Não ganhamos.
Veste logo fato.
Alex.
Estamos a falar da seleção nacional.
Eu vou tomar banho. Começo a tomar banho. Epá, agora fato, Alex. Epá, mas se eu não ponho o fato e a gente perde. Epá, este gajo está-me a dar cabo de
cima.
Fatos, é pá, de fato,
gajo, calor.
É pá, vocês dois, salões, de fato, pá, 40 graus, e eu e ele, de fato.
Mas espera aí,
de fato.
Sem gravar.
Com as malas, ele vai com calor, é pá, eu já sei onde é que foi. Fato.
Os anões debaixo do braço.
Chegamos ao jogo, empatamos. Alex, pois. Fato. É pá, isto não correu bem.
Mas não perdeu.
Pois é,
no
jogo a seguir, Matos. Estive a pensar, não faças a barba.
Os jogadores tinham
faças a barba, porque
isto é.
Chegamos lá, olha, aquela fase de grupos de Portugal no Euro, não ganhámos o jogo. Fato, não faças a barba. Depois estaciona-me um carro.
Não, foi.
Estaciona o carro.
14 não.
Acaba-me, estaciona.
Um 4, nem pensar.
14 não, um 4, nem pensar.
Nem pensar.
Estaciona
41.
Ou 21 ou 3, para o 31.
Vá, ó Carlos.
Isto é tudo para não acertar.
Para estender.
É pá, não acerta. E depois hoje vamos ganhar. Faltam 10 minutos, 0-0, começa assim para mim no relato. E começa assim.
Grande moral, pá.
Vá, não faças a barba, não ponhas fato, vá, só falta dizer, lava uma saia. Não acerta um prognóstico.
Não
é pá, assim. Não acerta, não põe o carro no 4, tem que pôr no 54, depois não sei o quê, depois não pode subir de escadas, tem que ir de elevador. É pá, é mais ou menos isto. E eu levar com aquele número. Vá, eu de fato, já percebeste? Calor. Abra a camisa.
Espetáculo.
Pá, 5 minutos para o fim, 0-0, 1-1. Eu, Portugal, e ele assim para mim. Eu digo, lixar, leve com este número, pronto. Rapaz, se calhar amanhã. Mas levar, quando estou a arranjar-me, começa a pensar, pá, se calhar não vou fazer.
Não fazes.
Porque se eu vou fazer, a gente perde, isto é um buraco. Epá, mas por acaso correu bem.
Toi,
estás a perceber?
Uma para acabar esta primeira parte.
Rápido. Olha, para acabar esta primeira parte. Mas se tiveres contar uma daquelas tuas num concerto, também podes contar.
Ah, epá, é mais desconcerto do que concerto. Porque no fundo. O futebol é, de facto, daquelas coisas que nos entra na alma, no peito, no coração, na vida e que nunca mais nos larga. E vocês que estão do lado de fora, eles que estiveram do lado de dentro,
Eu do lado de fora.
O Miguel é de igual a ele.
Então, o único que teve lá dentro foi ele.
Fui eu.
Estiveste dentro.
Consegui lá estar dentro. Também, olha, era uma coisa que eu gostava de
mas vou-te dizer, olha, todos os Natais vou cantar também nas prisões.
Gostava de perceber isso.
Acho que as pessoas têm de
ser
direito.
Mas segue lá depois.
A uma segunda ou terceira oportunidade. Epá, histórias tenho muitas, tenho, mas eu tenho muita falta de vista, tenho 7,5 de estigmatismo, não tenho miopia. E antes de usar lentes de contacto, eu usava óculos.
Também uso.
Pronto, epá, e um dia vou cantar à caras direitas Figueira da Foz e ia fazer sempre a raperagem à tarde.
Figueira da Foz, não se esqueçam da história a seguir.
Sim. É. Ia ver e tal, o palco e tal, e os palco, não sei o que e tal. Depois à noite, quando ia cantar, tirava os óculos, não tinha lentes. Eu não via.
Não vias mais nada.
Zero.
Era cantar.
E pá, ainda por cima com as luzes, mentira. E então vou cantar, tal, e começo a cantar, e aquilo me corre muito bem, e eu começo todo entusiasmado. E pá, e tinha contado uns degraus à tarde, deve-me ter enganado. Deve ter pai, contado 7, era para aí 5. E ao quinto degrau, pensava que estava no chão, caí dentro do fosso dos músicos. Eu estou a imaginar o público estar a ver os espetáculos e assim, o artista desapareceu. E de repente apareceu outra vez, porque eu caí e voltei. Eu tirei. Mas era horrível, pá. Um gajo não ver é uma coisa horrível. Por isso é que eu acho, isto era só não, para dizer.
Claro.
Quem faz rádio não tem a noção de tanta gente que não vê, porque as pessoas não veem a televisão, sim, claro, não conseguem ver. E o relato é a imagem mais viva, mais perfeita, mais fundamental, mais efetiva. E mais tudo aquilo que vocês quiserem ter lá em casa, da imagem daquilo que nós queremos ter quando estamos apenas a ouvir, porque não conseguimos ver. Epá, e por isso, parabéns a quem faz rádio. E isto é uma prova de que, epá, eu não via nada. A mãe dos meus filhos dizia-me assim, tu não vês, não vês, mas viste a loura e eu...
Fica para a semana a promessa da história da Figueira da Foz.
É verdade.
Vai o Alexandre começar para a semana. Se fica por aqui a primeira parte da nossa conversa a partir da casa de Ermelinda Freitas, com o Nuno Matos, com o Alexandre Afonso e com o Toy. Como sabe, estamos na Sport TV+. Voltamos a abrir as portas do bar a Sport TV, a segunda parte da conversa com o Nuno Matos, com o Alexandre Afonso e com o Toy, a partir daqui da casa de Ermelinda Freitas. A semana passada
foi mexido.
Foi mais do que mexido. Foi.
Ainda falta aqui uma coisa boa. Vamos ouvir aqui.
Está bem, mas antes ficou a promessa da semana passada.
Vamos aqui ouvir ainda o.
A primeira história do Alexandre.
Vou dançar.
Alexandre, Figueira da Foz.
Alexandre que sabe cantar essa.
Figueira da Foz.
Alexandre, ainda bem.
Da Figueira da Foz, porque o Toy falou na Figueira da Foz, muito rapidamente.
Campo Maiorense.
Campo Maiorense. Campo Maiorense jogava na Figueira da Foz, José Bento Pessoa. É frente à Naval 1º de Maio. E a Campo Maior tinha chegado um ponta de lança chamado Juvenal,
exato,
que tinha vindo do Nacional da Madeira e vinha rotulado de grande goleador. Naquela altura, o Alentejo, felizmente, estava representado no não estava ainda nesse jogo, não é de primeira divisão, é ainda de segunda divisão, e anos mais tarde conseguiu, sim, chegar à primeira.
Graças ao meu grande amigo Rui Nabeiro.
Exatamente, ao comendador Rui Nabeiro. Tem que se dizer isto também, que tem também. Que tem também uma estrutura por trás de si.
Não, sou Rui, o João.
Espetacular.
Para aquele clube foram.
E então, a Naval a atacar, José Bento Pessoa com muita gente, a puxar pela equipa, Naval. A Naval a atacar e o Campo Maiorense num contra-ataque. Não, foi num contra-ataque ou foi num canto, já não me recordo bem. Mas um cruzamento e o Juvenal, o ponta de lança, acaba de chegar, pá, uma cabeçada, golo! Golo do Campo Maiorense. Eu estava a fazer o relato, a gritar, golo! Pronto, aqui uma festa do Campo Maiorense, grande surpresa. E a malta, o Naval estava a jogar bem, continuou a chamar Naval. A bola vai ao centro, não é? Para repor a bola. E a malta, Naval. E o meu querido amigo Camané.
Guarda-redes suplente do Camané.
Guarda-redes suplente do Campo Maiorense, no banco do Campo Maiorense, voltou-se para os adeptos e disse assim: Naval. Ah, até Naval porquê? Até o gol foi limpo.
Muito bom. Isto é muito bom.
Muito bom.
Um abraço, Camané, se estiveres a ver.
Eu tenho uma história engraçada. Eu não me lembro exatamente o ano. Portugal, Liechtenstein, em Coimbra. Eu combinei com os amigos meus e disse, pá, vamos comer um leitãozinho à barrada e vamos ver a seleção.
É um clássico.
Vamos ver a seleção. Eu, na altura, tinha um carro potente, mas que levava 4 pessoas e éramos 5. Aquilo era descapotável, era um 911 Carrera 4. Sim, pá, a malta vai depressa, janta e vai ver a bola e está tudo bem e tal. E quando chegámos ao estádio da Académica de Coimbra, o antigo, para comprar bilhetes para ver o jogo, Portugal e Xanxá, jogava o Rui Costa, portanto, não sei há quantos anos isto é, mais ou menos. Epá, e chega à bilheteira, olha, eram 5 bilhetes. Ah, está esgotado. Sim, está bem. E a malta, e agora e não sei o quê.
porque nós fomos primeiro comprar bilhetes para ir depois comer o leitão, depois ir à bola. Está escutado e disse, olha, vamos comer o leitão e vemos a bola na televisão. Fomos comer o leitão, na altura do método dos leitões, comemos e tal. Diga assim, pronto, já jantámos, que horas são? Meia hora. Vamos à bola. Estamos lá, bilhetes, não há problema, eu resolvo. Pegámos do carro, bom, aquilo descapotável, tudo em cima, estado de Coimbra. Chego, porta, onde é que é a entrada VIP? É ali. Chego à entrada VIP, na boa. Pá, e tal, a Federação ofereceu-me aqui uns bilhetes, mas eu esqueci-me em casa, vim de Setúbal. Pá, isto é rigorosamente verdade. Esqueci-me e tal, e o gajo da porta e tal, é, sabe, mas a gente não pode, e vem, chega lá um PSP, o que é que foi? Oh, seu velho, está bom, tal, coisa. É pá, eu estou bom, mas isto, está a ver, a gente coisa, mas o quê? Quantos são? É pá, sou mexido. Vamos entrar, vamos embora. Mas olha, os convites eram para o camarote VIP. Ah, mas o camarote VIP está cheio. Não se importa de ser central. Está bem, a gente não se importa. Portanto, resumindo e concluindo, vimos a bola de Borla ganharmos 5-1 para aí na altura.
Agora já não conseguia.
Meu amigo Rui Costa.
Agora já não se conseguia, por causa dos torniquetes.
É pá, não sei, mas foi tão
saltar.
E a questão não é financeira, portanto, é divertido, a situação é divertida.
Claro, claro, claro.
Porque eu digo assim, agora não vamos ver a bola. Epá, e a malta que foi comigo ficou toda contente. E os meus ex-cunhados, o Luís Repolho, e o Jorge, e o António, éramos 5. Epá, foi divertidíssimo. Foi divertido por tudo, quer dizer, porque jantámos bem, fomos à bola, fomos para a bancada central, vimos o jogo, não pagámos nada, porque estivemos a comprar os
bilhetes. Reconhecimento,
uma que eu não lembro já.
Não, por reconhecimento, por apenas ter, afinal, no fundo, um indivíduo da PSP, que era uma pessoa normal como nós, que me reconheceu e que disse, mas qual é o problema? Epá, eu disse uma mentirinha, mas foi uma mentirinha que resultou, epá, e agradeço a esse senhor, não sei quem é, mas muito obrigado.
Porque vi o jogo. Eu ia contar uma, não ia, que eu não lembro o que é.
Tem a ver com o golo.
Estuvar, era do golo.
O teu grande golo.
É, eu era imigrante.
Grande golo, grande golo.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Deixa-me contar isto. Conta-lhe essa.
Por conhecimento, em 2002, no Mundial da Coreia e do Japão, na primeira noite em Seul, já lá vão 16 anos, eu e Nuno queríamos sair para jantar na primeira noite. Estou a ver.
E o Paris?
Neste momento. Mundial da Coreia do Japão. Seul, para jantar. Mandámos para os táxis. Eles, inglês.
Zero.
Táxi. Ou abre, quem é que parava? Lá fomos descobrir um restaurantezinho para jantarmos. Mas devíamos ir com um ar tão encolhido, tão desesperados para comer. Jantámos num restaurante em Seul, coreano. A patroa veio-nos servir, sempre aos gritos. Falar connosco. A gente queria era comer, ela que trouxesse o que quisesse.
Grita, mas dá-nos comida.
Não, mas atenção.
Toca a descalçar.
Teve que descalçar.
Malta,
que era...
sentado no chão, toca a descalçar.
O cheirinho, o cheirinho.
Traz comida. Mas houve um casal de coreanos que viu a nossa forma de estar e a forma como nos tentámos
integrar
na...
E percebeu.
Quando fomos pagar a conta, levantou-se e não nos deixou pagar.
Ei,
estás a ver?
Espetacular.
Normalmente, sim, é assim agarrado como tu és.
Olha, como eu sou!
Exatamente.
Agora, eu não
teve
sei qual é
que é. Mas...
Eu não me importo de me descalçar desde que me paguem a
conta.
Deixa-me contar uma história rápida.
Então conta lá.
Nós vamos ver o Real Madrid a convite do Jorge Mendes, na altura que o Mourinho era treinador do Real Madrid e o Cristiano Ronaldo jogava. E até eu jantei 3 vezes neste dia. Jantei antes do jogo, jantei no intervalo do jogo, no camarote de Jorge Mendes, e jantámos a seguir ao jogo, juntamente com o Marcelo, com o Pepe, com o Cristiano, etc. E com o Jorge Mendes. Mas o giro é, quando acabou o jogo, nós não tínhamos forma de ir para La Finca, para ir para o restaurante combinado, para jantar. Até imagina quem é que estava a chamar táxi. Eu, um senhor chamado Paulo Bento, que era só o treinador da Seleção Nacional na altura, uma senhora chamada Doutora Leonor Freitas, que é a dona desta adega, que é a dona Irmelinda, e a minha mulher e o marido da Leonor, estávamos numa rotunda,
à espera de
táxi, e a malta ia passando, mas aquele não é o Paulo Bento, o treinador da seleção. Epá, e foi giro, porque depois, eu acho que o Real ganhou para aí 7-1 a Salamanca na altura, nesse jogo. Nós fomos dormir lá à finca, depois fomos almoçar à casa do Jorge Mendes e no dia a seguir o Mourinho entra e diz-me assim, ganhámos 2-1. Digo assim, ganhámos 2-1. Mas tu ganhaste 7-1. O Cristiano Ronaldo fez 4 golos.
Era o Vitória.
O Vitória de Setúbal tinha ganho 2-1 ao Vitória de Guimarães. E ele entra e diz, ganhámos 2-1. Eu acho que isto tem o que tem.
É evidente.
É o que é e vale o que vale.
O imigrante?
Exatamente.
Então deixa-me contar do imigrante.
Deixa-me só dizer que entre 80 e 89 eu fui imigrante na Alemanha.
Eu sei. Mas deixa-me contar primeiro.
E eu chorei por causa deste sacana. Não, eu chorei por causa deste. Então,
depois desta podes contar que encaixa. Encaixa.
Mas esta encaixa aqui.
Eu vou-te dizer a ti. Eu tenho um amigo meu na Moita, que foi o cabo de Forcados do grupo da Moita, que não percebe nada de bola. Nada, zero.
Mas não dá palpites.
Não dá palpites, não, ele não percebe. E ele às vezes almoçava comigo e tal, e via-se. Há sempre gente que... Então, e aquele gol na Alemanha, o Carlos, passavam para a gente, por mim e por ele, e, Carlos, e aquele gol na Alemanha, e tal, não. Epá, e ele tanta vez ouviu, e aquele gol na Alemanha, e aquele gol na Alemanha, e aquele gol na Alemanha, que um dia disse, epá, Carlos, diz-me lá uma coisa, tu jogaste tantos anos, só marcaste um gol.
Muito bom.
Ele dizia a mim.
Agora conta lá do coisa.
Deixa-me só dizer isto. Faz-me lembrar o saudoso que carinhosamente chamávamos Pet Chib, nosso amigo.
Meu Bento, meu Manel.
Nosso amigo Bento. Enfim, as histórias são bonitas e tristes ao mesmo tempo. A nostalgia faz parte da vida.
Ainda comentou os jogos na Antena 1 connosco.
E o Bento. Que é quem carinhosamente a malta chamava Pet Chib.
Verdade ou mentira?
Verdade.
E a malta dizia, epá, Ben, pá, você lembra-se daquele frango que você
fez? Isso é que ele passava. Ficava em brasa.
Epá! Que é isso? Sempre só me falam dos frangos, as grandes defesas que eu fiz, ninguém fala.
Era o que ele dizia.
Era um bocado isso.
Só falam dos frangos. Quando eu te faço as grandes defesas, ninguém fala.
Mas é verdade. Isto tem a ver com um bocadinho da nossa cultura. Claro. É a chamada cultura negativista que felizmente está a mudar com as novas gerações. Eu tenho três gerações em casa, portanto tenho mulher e um filho mais velho na geração dos 30, tenho uma outra filha na geração dos 20, tenho outra na geração dos teenagers,
bem,
e ainda tenho uma neta. Mas não ponhas a posse e ainda te faço um filho a ti. Mas deixa-me dizer isto, eu acredito muito nestas novas gerações, porque de facto esta coisa da rede social e da internet traz muita coisa negativa, mas também traz muita coisa positiva. E acho que esta juventude tem a oportunidade de perceber uma série de coisas, sendo que a internet, tudo o que diz, não é verdade. Não é?
Claro.
Portanto, há muita coisa que qualquer pessoa pode pôr. Agora, há que perceber isto. Mas isto tem a ver com... Eu fui imigrante entre 1980 e 88, na Alemanha, e em 85... Eu estou a ver um jogo Alemanha-Portugal... Jogava o Romaninga, já não me lembro.
Jogava, sim senhora.
Epá, e eu falo alemão, correto. Se precisares que eu diga alguma coisa, estás à vontade.
Eu também quando cheguei a
Eu acho que os alemães disseram que Scheiße, quando tu marcaste o gol.
Eu quando cheguei à Suíça também falava francês. Bonjour. Era um bonjour. Bonjour.
Mas olha lá, Carlos.
Não, mas deixa-me dizer.
Tiveste um grande elogio para acabar a hora. Mas, que dizia que tu eras um dos três melhores do mundo a marcar livres.
Mas deixa-me dizer...
Está certo ou não?
Mas posso dizer só isto. Eu chorei três vezes na Alemanha pelo meu país. Carlos Manuel, Rosa Mota e Carlos Lopes. Eu tenho que dizer isto porque isto é rigorosamente verdade. E toda a gente sabe que mais vale uma verdade filha da mãe do que uma mentira doce. E portanto, eu não... Já disse muitas mentiras na minha vida porque todos
Mas o Carlos Manuel tinha a ver com um grupo de trabalho.
Agora...
Não era eu.
Ele faz um golo epá, que me deixa a chorar de alegria. O Carlos Lopes vence a maratona. E a Rosa Mota, que ainda hoje sou amigo da Rosa Mota, do Carlos Manuel e do Carlos Lopes de Viseu, que o meu pai é de Mangualde, e portanto há uma ligação forte. E isto deixa-me orgulhosamente feliz.
Claro,
a sério.
Mas o imigrante claro, era.
Mas, peraí, deixa. O Nuno tem ali um baú.
Olha ali. Não tem ali um baú.
Vocês não deixam
de falar. Não tem nada.
Ah, estou eu.
Não tem.
Olha, a única cábula que eu tenho aqui está mesmo a acabar.
Não.
Ah, Nuno, temos lá o baú.
Não temos.
Não
esquece.
É, mas isso é de Alzheimer, que é como eu.
Não.
É o alemão.
Não. Ainda na final do Euro 2016, o Alexandre pode. Nós tínhamos um colega. Como é que ele que estava a acompanhar-nos no relato, na reportagem, o Filipe Moreno?
Frederico Moreno.
Frederico Moreno. Ele acompanhou os jogos todos com nós. Ele ia para lá de calção. Eu cada vez que fazia um lado, cada vez que Portugal falhava uma bola, eu batia na mesa. Os primeiros três jogos,
a perna ficou vermelha.
Bateu ao lado. Saia de lá, outra sessão de jogo, já ia de cá. Epá, a bola não se pode estar ao pé de ti. E aquela do Guirou? Não tratou bem a seleção portuguesa, diminuiu a seleção portuguesa. Aliás, Portugal foi um bocadinho mal tratado. Não vai estar agora a ser pequenino, mas não fomos bem tratados pela imprensa francesa. E aquilo deu-me um gozo brutal, Portugal ter sido campeão da Europa. O Alex é que sabe.
Isto estranho.
O Birru estava a fazer um comentário ao nosso lado. E quando nós fomos campeões da... Enfim, sei que... Aqueles apita, vamos ser, já fomos, não fomos, agora vamos ser. E aquilo foi realmente um turbilhão de emoções. Olha, já viste que
eu e
o Alexandre fomos. Já viste o que é? Se me perguntarem onde é que estavas no dia 10 de
julho
de, julho de 2016.
Sim.
Nós estávamos no Estado da França. Nós estávamos. Já viste o que é o privilégio de poder.
Alexandre, mais de dois anos depois, isto ainda mexe com
tudo. O Alexandre está muito calado, O Alexandre está muito calado.
Mesmo. É verdade ou não?
Deixa o Alexandre contar. Acho que tu começas a falar. Porque o Alexandre quer contar coisas tuas e tu não deixas.
Quem é que pagou o jantar nesse dia? Mas ele pode dizer o que é que era.
Não.
Quem é que pagou o jantar nesse dia?
Não jantámos.
Ah, pois. Era ele a pagar?
Não jantámos e não dormimos.
Era o Nuno a pagar?
Não, jantámos e não dormimos.
Foi muito melhor do que jantar.
Não jantámos e não dormimos.
Falámos, já foste imigrante na Alemanha, mas foi maravilhoso chegar às ruas de Marcos e sermos engolidos pela... Essa é uma imagem que nos arrepia, que nunca mais nos vamos esquecer dela.
Dá vontade às vezes.
Aquilo foi um...
Vem a lágrima ao
olho. Deixa-me dizer uma coisa.
Foi um orgulho. E deixa-me só acabar. E ainda agora fez um jogo na Bélgica e sabes que isso é um privilégio. E há um português imigrante em França que foi ver o jogo da seleção à Bélgica que me disse: Sr. Nuno Matos, está a ver aqui? Ainda tenho uma das frases que você disse durante o relato tatuado.
Eu esqueci que ele tinha a tua tatuado. Fotografia.
Isto é só para que se perceba a importância que nós temos para as pessoas. Mais ainda para aqueles que estão longe do país.
É verdade.
Isso é realmente...
Era exatamente o que eu queria ressalvar.
E há muitos telespectadores do Sport TV que estão lá fora e é um abraço especial para eles.
Por experiência própria.
É uma grande responsabilidade.
Por experiência própria. E porque isto, a experiência própria é muito mais importante. É como dizes a um filho: filho, não faças isto porque isto o pai já fez e é mau e é melhor não fazeres. Mas enquanto ele não fizer, não percebe. Porque nunca vai perceber. E, portanto, eu, por experiência própria, vi entre 1980 e 89 na Alemanha, foi o António Sala com os Maranata, foi o Sporting ter ido à Colónia, foi o Porto ter ido ganhar ao Bayern Munique na Áustria, foi o Vitória de Guimarães, no tempo do meu grande amigo Paulinho Cascavel, que ainda vive em Portugal e que a filha dele estudou em Guimarães, e eu fui à recepção ao calor e depois à queima das fitas. E ver o Guimarães com o Mönchengladbach. Portanto, todas estas coisas, sendo eu do Vitória Futebol Clube, como toda a gente sabe, mas sou acima de tudo português.
Eu acho, o imigrante,
nós soubermos defender aquilo que é nosso de uma forma legítima, pura, verdadeira e autêntica, nós conseguimos perceber que vale a pena ser português. Claro. Até porque temos uma história brilhante. E, portanto, eu, entre 80 e 88, 89, ter estado na Alemanha a viver e ter vivido estes momentos únicos, para mim foram fundamentais. Como já te disse, eu fui ver todos os clubes portugueses que foram jogar na Alemanha.
Por isso é que eu tive que dizer ao Guirou, na final, Sei lá, vim, mon ami. E quando, e quando eu gritei o golo, tu estavas assim com os óculos. Quando eu a gritar o golo, eu saio fora da caixa. Por isso é que quando fazemos relatos nos estrangeiros.
Isso foi quando acabou.
Mas acabou. Eu faço assim, eram os óculos do Alexandre, eram os fones. Ele assim,
os fones dele caíram.
Caíram.
E atenção que aqueles fones eram.
E os narradores franceses e suecos às vezes começam a ser para nós. É para mim. Eu? O quê, pá?
Estás
no teatro, ok? Isto é ópera, ok? Isto é futebol, pá. Estás aí,
Isto
é futebol, pá. Isto não é ópera, nem é teatro, pá. Nem cinema, isto é futebol. É para ser a vida com paixão. Não,
desculpa, uma pergunta. Quando o Benfica vai ao Düsseldorf?
2-2.
2-2.
Marquei um gol e o Humberto outro.
E estava o Luvas Preta, nosso amigo Alves.
Bem, o Alves fez um rabo de vaca ao defesa direito do Düsseldorf, que eu nunca tinha.
Não, mas não estás a perceber.
Na linha lateral, dá um cruzamento. Mas um rabo de vaca mesmo passou logo atrás da perna. E
eu estava no
estádio. O outro caiu completamente. Cruzamento e um gol do Humberto.
Olha para mim, eu estou no
estádio. Esse gol foi do Humberto, de cabeça.
Humberto Coelho.
Que rabo de vaca.
Olha para mim, eu estou no estádio.
Que o João Alves deu.
Eu estou no estádio. Duas horas antes, dentro do estádio, com um apito, eu não sou benfiquista, sou do Vitória de Setúbal, mas sou português e estava na Alemanha, e portanto,
verdade,
a fazer um grande barulho. E estão dois alemães à minha frente, aqueles barbudos a fumar charuto.
80.
Primeiro minuto, segundo minuto, o Düsseldorf faz o 1-0.
Fizeram um gol cedo.
Logo, foi ao primeiro, segundo minuto. Eu fartei-me gritar duas horas.
Chamava a ponta esquerda.
Os gajos olham para trás para mim.
Aí, né?
E eu digo assim, pronto. Pá, a seguir um a um, depois 2-1, depois 2-2. Pronto, foi uma alegria. Mas isto era Humberto Coelho, lembro-me.
É, Humberto, fiz eu e o gol.
Jogavas também?
É o meu primeiro, 79-80. Isso foi em 80.
Pronto.
Não tem ali não, dá aí histórias
aí. Não. É um hat-trick
ali. É um hat-trick agora.
Tinha tirado aqui duas histórias. Do saudoso Jorge Pestrelo.
Sim.
Grande narrador, que marcou uma geração. E quando falamos dele com saudade, temos que nos pôr em sentido. E eu, Alexandre Afonso, sempre tivemos essa particularidade.
Fez o último relato ao nosso lado.
Conosco, aprendemos muito com ele.
Em 2005, antes da final da então Taça UEFA.
Só um segundo, muito rápido. Sempre homenagear as pessoas que nos ensinaram muito na vida, estejam elas mortas ou vivas.
Claro que sim.
Porque nós em Portugal temos um bocadinho o vício, depois das pessoas morrerem, de homenagear. E eu acho muito bem, mas mesmo quando elas estão vivas, temos que as homenagear.
Claro que sim.
Desculpa fazer esta.
E eu até fui buscar, esta história quem conta bem é o João Ricardo Pateiro. Mas eu vou tentar, porque ele é que trabalhou com o Jorge, nós também trabalhámos ao lado do Jorge. Mas eu ainda no outro dia a conversar, eu sempre que estou com o João Ricardo também peço para ele contar umas histórias do Jorge, porque ele é que realmente é perfeito. Mas é assim... Curiosidade esta noite na luz de termos um trio de engenheiros, que era ENG, que era três árbitros de Inglaterra, era
com as
siglas ENG. Ele, curiosidade esta noite de termos um trio de engenheiros na arbitragem, nesta partida no Estádio da Luz. Depois, admirem-se que a arbitragem internacional tenha outro nível.
Aquilo eram os árbitros.
ENG.
E era engenheiro.
E há outra que é assim.
É maravilhoso.
A TSF com o Benfica em Geneve. E diz o Mário Fernando do estúdio. Jorge, Liege. Quê, meu? Jorge, Liege. O quê, meu? Estamos em Liege? E eu ia jurar que estávamos em Geneve, meu. Pronto, afinal estamos em Liege. Mas são histórias realmente maravilhosas. Rapidamente também, no Mundial da África do Sul, o Sr. Nuno Matos, calhou naquele dia eu estar com os colegas, irmos no carro...
O babuíno que entrou no
carro. Eu adormeci.
O babuíno entrou, nós pensávamos que ele ia lá ficar.
Bem, íamos fazer uma reportagem, já não me recordo, e há uma zona em que há babuínos. E eu ia no banco de trás, eu não costumo dormir nas viagens, mas naquele dia deu-me para isso. Então estou no banco de trás, e olha, e eles saíram para ir ver os babuínos. E de comer. Dizem os gajos, muita atenção, fechem as portas dos carros, vidros fechados, atenção, que os bambuínos são perigosos. E o vosso amigo? Opa, o vosso amigo estava, levava um pacotinho de bolachas e uma água. E não se pode ter ali nada, tem que se esconder tudo. Porque, claro. E tem que se trancar as portas. Então, eles foram ver os babuínos para longe e vê-se, eles a filmarem, vê-se um babuíno. Mas uma coisa brutal, a vir lá do outro lado. E a vir visitar o vosso amigo. E então vê-se, eles a filmarem, vê-se um babuíno, pumba. Ou vá, ó Carlos, isto é...
Abriu a porta.
Atenção, abre a porta.
Entrou lá dentro.
E eu a dormir.
Sentiu o cheiro da bolacha.
E ele, escuta, a banca-se ao meu lado, senta-se ao meu lado, olha assim para mim.
Eu conheço
e disse assim, bem, este colega está a dormir, não o vou incomodar. Agarra o pacote das bolachas, pica. Mas ele, bem, ele sentava ao meu lado, aquilo filmado e eu a dormir.
Eu não vi.
Agora imagina, se eu acordo e levo com um babuíno lá.
Ah, sabe, babas.
Mas olha... Saiu do carro, mas educado, o babuíno. Fechou a porta, foi para o volante, abriu o porta-luvas.
Estava
lá, ainda estavam lá os amendoins, rapou dos amendoins. Fechou a portinha, educado, ainda vai ao meu lado, olha assim para ver se não vai nada. Foi-se embora. Agora imagina, eu ali a dormir na África do Sul. Acorde e levo com um babuíno sentado ao meu lado.
Não, os babuínos são animais.
E deixa-me contar, tenho aqui outras duas histórias. Isso foi no Calhas Antigo.
Muita sorte.
Eu tinha um colega que tinha peruca. Peruca e placa. E ele almoçou ao refeitório. O Abreu. E eu digo assim: qualquer dia vou-lhe arrepar a peruca, mas vocês não. Ele, depois do almoço, chegava lá, tirava a coisa e põe, fazia assim, mas não tinha nada, mas fazia assim, depois metia outra vez e penteava. Eu disse, um dia vou-me esconder na casa de banho e quando o gajo não é por nada, eu rápido chego para o gajo. E o gajo há um dia que o gajo, que ele entrou, e eu disse, hoje eu vou-lhe roubar a peruca, mas vocês não digam nada. Ele entrou para a casa de banho e põe assim a peruca de um lado, tira a dentadura e põe assim. Mas assim, concentrado. E o vosso amigo abre assim a porta
e apanha a peruca
e escondi. Estávamos na época de Natal. E o que é que o teu amigo fez? Chegou lá e pendurou a peruca na árvore de Natal. Assim de um lado, era a peruca metida. Opa, bem, o Gel tinha tanta vergonha, o Carlos. Ele gritava: roubaram-me o cabelo! O cabelo, pai, roubaram-me a peruca! Roubaram-me o cabelo, pá, ladrões! Seus ladrões! Opa, andaram ali, opa. Mas eu ri, mas eu já não aguentava mais, mas eu escondi-me. Andaram ali, que foi um problema. Só ao fim de uma hora é que foram lá dar na árvore de Natal que a peruca. Mas eu nunca, até hoje, nunca ninguém soube quem é que tinha. E há outra que também. Nós tínhamos na Rua do Calhas um piano. Um dia, epá, mas era um piano enorme, enorme. E um dia o piano avariou. Epá, avariou. E chamaram umas pessoas para ir lá arranjar o piano. A verdade é que o piano desapareceu.
Conseguiram levar um piano. Daquele tamanho.
Roubaram o piano lá da Rua do Calhas. Roubaram o piano. Epá, piano? Mas quem é que levou o piano? Como é que conseguiram roubar um piano e ninguém deu por nada, pá?
Chamaram a polícia.
Polícia, acho que era um inspetor. Pá, tu acreditas que o inspetor que foi lá fazer a investigação para ver quem é que tinha levado o piano deixou a mala e levaram-lhe a mala para ele? Ficou sem a mala, o inspetor ia para aí. Primeiro foi o piano, depois levaram a mala ao inspetor.
Isto é o melhor. Agora quero fazer aqui uma coisa, Miguel. Agora é que é. Tem lá o meu afilhado, tem 14, 15 meses. Tem as duas maninhas dele, que considero minhas sobrinhas, só me disseram assim: se vais fazer o programa com o Tó, ele tem que cantar aquela canção do hã? Não sei o que é isto, o que é? O hã?
É fácil. Os meus filhos estão também.
As tuas filhas também.
O Rodrigo e a Beatriz. Estamos a tirar uma foto. Está prometido?
Claro. É o Nuno Matos, estamos aqui. Vamos fazer o programa até ao fim. porque agora já se vê que o programa é para a Sport TV. Com o Carlos Manuel e esta gente boa, num programa que tem um estúdio em Lisboa. Mas para esta noite ser bela, temos que viver mora em Palmela. Vamos lá agora, meus amigos, eu não vos dar nenhum castigos. Vou dizer a toda a gente assim, vou beijar e dançar até ao fim. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite. Toda a noite vou beijar, coisa linda na adega da irmã linda. Toda a noite, toda a noite. Obrigado, Miguel. Foi bom, só não houve papel. Mas temos o Carlos Manuel e o Alexandre e o Nuno Matos, e assim toda a tarde até ao fim, toda a noite, brinde para si e para nós com esta voz.
Cantói!
Saúde os nossos telespectadores.
Muito obrigado. Fica assim, obrigado. Fechado da melhor maneira possível, mais um bar Sport TV. Duas semanas de estrondo com o Nuno Matos, com o Alexandre Afonso e com o Toy e, obviamente, com o Carlos Manuel, que, obviamente, vai dizer mais uma vez que ele é que pagou isto tudo.
E eu a pagar. Ah, Miguel, esqueci-me de uma coisa, deixa-me lembrar. Temos o nosso e-mail agora, porque às vezes há pessoas que pensam que nós não convidamos outras pessoas.
Sim.
Deem umas dicasinhas no e-mail que a gente pode fazer algumas coisas boas.
É isso mesmo. Voltamos para a semana, estamos na Sport TV+.